no banco que você tem a conta para poder fazer esse recebimento. E nós estamos falando de devoluções que tem um limite de até R$1.000. Então, para essas pessoas, vai se ter o que ela está chamando de cashback, a devolução. Outras que não declararam e que têm valor acima de R$1.000, fica a dica, dê uma olhada, porque você pode corrigir isso aí, teria que ser espontaneamente, não vai ser dentro dessa apuração que a Receita Federal fez.
A restituição automática busca facilitar o processo para contribuintes que tiveram retenção de imposto na fonte, mas que não precisaram enviar a declaração anual.
O pagamento será feito de forma direta, sem a necessidade de solicitação adicional.
7,28. Juros altos colocam no vermelho quase 900 mil empresas mineiras. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. As empresas em Minas Gerais enfrentam dificuldades financeiras e acumulam 21,6 bilhões de reais em dívidas negativadas. Em maio, o estado registrou mais de 880 mil negócios inadimplentes. Os dados são de um estudo da Serasa Experian. Esse número representa um aumento de aproximadamente 26% na comparação com as 700 mil empresas no vermelho registradas em maio do ano passado. Ao todo, o território mineiro soma 6 milhões de dívidas em atraso, com valor médio de R$ 24 mil reais por CNPJ. O setor de serviços é o que mais concentra a inadimplência no país, seguido pelo comércio, indústria e setor primário. Em relação à origem dessas dívidas, o segmento de serviços lidera os atrasos, seguido por bancos e cartões, cooperativas, utilidades e telefonia. Análise completa com dados detalhados você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundin. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, o mercado financeiro vê alívio na inflação, mas ainda não aposta em queda dos juros. Bom dia para você.
Bom dia! Como eu havia dito ontem aqui no Jornal da Itatiaia, a projeção para a taxa Selic foi mantida no relatório de mercado Boletim Focus. A surpresa positiva foi a redução da expectativa de inflação de 5,33% na semana passada para 5,3% nessa semana. Mas não dá para comemorar. 5,3% está longe do centro da meta, que é 3%. E está muito acima do teto da meta, que é 4,5%. Resumo da ópera, para tentar trazer a inflação para o centro da meta, que é o que o Banco Central quer, as taxas de juros vão permanecer elevadas em níveis restritivos por muito tempo, acima de dois dígitos até 2029. A projeção é de 10% para uma inflação lá de 3,5%, que ainda está acima do centro da meta. A inflação para 2027 foi elevada pela sétima semana consecutiva, o que mostra que o elemento que mais impacta a inflação no Brasil, que é o risco fiscal, continua presente e fazendo com que essas projeções continuem subindo. A projeção para o crescimento foi mantida em 1,99%, a da taxa de câmbio em R$ 5,20 por dólar. Chamou atenção ontem o comportamento da B3. Aquele dinheiro gordo, né? Muito dinheiro que estava entrando no início do ano, dinheiro de gringo, desapareceu. E o volume ontem foi ridículo, pouco mais de 17 bilhões. Na falta de compradores, os vendedores prevaleceram e o índice Bovespa caiu 0,93%. Chegou a ficar na casa dos 171.621 pontos, mas conseguiu fechar a 172.400. O dólar caiu 0,71% e os juros futuros negociados na B3 também fecharam em queda. O mais curto, para 2026, fechou em ligeira queda de 0,11%, projetando uma Selic de 13,98% lá para o final do ano. Sendo que no relatório de mercado, Boletim Focus, nós temos uma projeção de 14%. Esses contratos futuros negociados na B3 dizem respeito aos contratos de DIs, que são aqueles certificados negociados entre os bancos, muito próximos do valor da taxa Selic, que é a taxa que é paga pelo governo nos seus títulos públicos. Enfim, foram esses os destaques de uma segunda-feira morna, mas o que está esquentando a cabeça de muita gente, principalmente da indústria e de muitos brasileiros, é a possibilidade da taxação americana começar a valer no dia 15, segundo a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Caso o governo dos Estados Unidos adote as novas propostas de taxação contra o Brasil de 25% e 12,5%, cerca de 4.187 produtos exportados pelo Brasil serão afetados. E isso equivale a 14,9 bilhões em exportações. Que o governo tenha sucesso nas suas negociações diplomáticas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7:33, a seguir, Copa do Mundo.
Argentina, Egito, Suíça e Colômbia entram em campo para definir as últimas duas vagas nas quartas de final.
Após golear os Estados Unidos, Bélgica vai enfrentar a Espanha na próxima fase.
Cristiano Ronaldo confirma despedida em Copas após a eliminação de Portugal.
Olha aí, olha lá, olha aí, olha lá, tem talento na cidade, vem quem vem pra brilhar. Batuque da esperança, na batida do saber, ArcelorMittal tá mostrando que é crescer. No campinho, na quadra, na sala de aula, na rima, no palco, a ideia não falha. Tem menino criando, menina crescendo, a criança sorrindo, o futuro chegando. É suor, é garra, é mente afiada, é gente pulsando em toda parada. Parceria que vira transformação, é ArcelorMittal fortalecendo a missão. E a base vem forte, pode acreditar, tem jovem com sonho. Se tem aço na alma e no peito valente, tem futuro na mão de toda essa gente. A base vem forte, escuta esse som. É o futuro batendo no mesmo tom.
Aço não é tudo igual. O aço que acredita nas novas gerações é ArcelorMittal, feito no Brasil.
De 9 a 16 de julho tem SUV Week Cardel Volkswagen. Sua oportunidade de conquistar um T-Cross 2026 nas versões Comfortline e Highline com taxas a partir de zero. Mais IPVA grátis, mais supervalorização do seu usado na troca. Consulte condições. Nunca compre um Volkswagen sem consultar a Cardel. Ligue 32809500 ou visite nossas lojas do Prado e nossa Vassi.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Fígado com giló, copo lagoinha, prosa, cafezinho. Tem coisa que é essencial em BH, não é? Assim como o lugar onde você encontra tudo isso, o Mercado Central. A Vale é a nova patrocinadora do mercado mais querido de Minas e abriu mão dos name rights para preservar o essencial, o nome Mercado Central. Se é essencial para os mineiros, tem a ver com a Vale.
É o Arraia que dá jogo, trava e compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado, o Martinez é demais.
Coxa com sobrecoxa de frango Ferreira dorsal, quilo 5,99. Açúcar Delta Coruripe, 5 quilos, 11,28. Batata palito Ai congelada, pacote 2 quilos, 19,80. Filé de peito de frango, Big Frango congelado, quilo 12,98.
Uma chimina Zé.
Ex-prefeito e ex-secretário de Polícia Civil são alvos agora de operação contra esquema bilionário em postos de combustíveis. Vamos então ao Rio de Janeiro, onde acontece essa operação, e quem traz as informações pra gente é a nossa repórter Diana Rogers. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também, Fernanda Viegas, para os ouvintes. Essa é mais uma fase da operação Unha e Carne da Polícia Federal. É a sexta fase, dessa vez tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso suspeito de utilizar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro e, segundo a polícia, com participação de agentes públicos. Na operação de hoje não há mandados de prisão. Os policiais federais estão cumprindo 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Resende e também aqui na capital fluminense. E de acordo com as investigações, os alvos da operação de hoje são o ex-chefe da Polícia Civil, Marcos Amin, e o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato candidato ao Senado, Márcio Canella. Portanto, os alvos dessa operação da PF, segundo as investigações, esse esquema de lavagem de dinheiro utilizando postos teria movimentado mais de 7 bilhões de reais nos últimos 6 anos, conforme relatório do COAF enviado à Polícia Federal. Além do crime de organização criminosa, os investigados vão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros crimes que poderão surgir nas investigações. A gente lembra que na quinta fase, que foi lá no dia 2 de julho, semana passada, foram cumpridos mandados de prisão contra o ex-presidente da Alerge, Rodrigo Bacelar, contra o pastor Márcio Pôncio e também contra o bicheiro Adilcinho, porque as investigações apontaram que políticos do estado do Rio recebiam mesada da contravenção. E em operações anteriores da PF, na Operação Unha e Carne, a gente lembra que já foi preso o ex-deputado estadual TH Joias, suspeito de ligação com a facção Comando Vermelho, além do deputado Tiago Rangel do Avante. Portanto, sexta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. Qualquer novidade a gente volta. Voltamos com vocês, Fernanda e Eustáquio.
Obrigado, Diana Rojas, ao vivo no Rio de Janeiro. 7h38.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmando, 7h38, Nath Fiuza. Hoje serão definidas as duas últimas seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Mundo. Detalhes, bom dia para você.
Bom dia para você também, viu, Eustáquio? A todos que nos acompanham aqui no Jornal da Itatiaia nesta terça-feira. Pois é, hoje uma terça-feira com transmissões da Itatiaia, inclusive já 1 da tarde, um duelo que vai colocar dois craques aí em lados opostos, né? De um lado, Lionel Messi com a Argentina, do outro, Mohamed Salah, né? Com o Egito. As duas equipes buscando a classificação também para as quartas de final. Ontem tivemos um duelo super disputado entre duas grandes seleções da Europa, Espanha e Portugal. Vamos então aos Estados Unidos, porque o repórter João Vitor Cirilo já está conectado conosco aqui no Jornal para nos contar tudo da Copa do Mundo. Bom dia, Cirilo.
Bom dia, abraço para você, alô amigos do Jornal da Itatiaia. Voltamos aqui dos Estados Unidos, segue a cobertura da Rádio de Minas nessa Copa do Mundo, cobertura que não tem mais a presença no dia a dia da seleção brasileira. Aliás, antes de passar a agenda da Copa do Mundo que continua, tivemos mais um confronto definido ontem da fase quartas de final. Teremos mais 2 jogos hoje para definição do último enfrentamento dessa próxima fase. Vou chamar o Wellington Campos antes disso, porque a seleção brasileira se despede aqui da América do Norte nesta terça-feira, com a maior parte da sua delegação voltando ao Brasil. Alô, Wellington Campos.
Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. Pois é, a seleção brasileira deixa hoje a cidade de Morriston, onde viveu seus últimos dias, com treinamentos, concentração, jogos e o sonho da conquista do hexacampeonato que acabou não acontecendo. Hoje a delegação retorna para o Brasil. Membros da comissão técnica, alguns jogadores, outras pessoas do staff, seleção que chegou aqui no dia 2 de junho com 67 pessoas. Agora é lamentar a eliminação na Copa do Mundo e começar a desenhar a Copa de 2030. Cirilo.
Valeu, Wellington. Seleção brasileira voltando então ao Brasil. Os jogadores que moram na Europa, naturalmente, voltando à Europa para se reapresentarem aos seus clubes em breve. E a temporada europeia começa também daqui a pouquinho. Bom, tivemos nessa segunda-feira a Espanha vencendo Portugal por 1-0. Gol do Merino já nos acréscimos, classificando a seleção espanhola e dando fim à campanha decepcionante da seleção portuguesa. Pelo menos o desempenho, uma campanha decepcionante. E também tivemos a Bélgica atropelando a seleção dos Estados Unidos por 4-1. Destaque para os 2 gols do De Ketelaere, centroavante da Atalanta, e também um destaque para a presença do Balogun, centroavante norte-americano, nessa partida, mesmo tendo sido expulso na etapa anterior. A seleção norte-americana foi beneficiada por uma revisão da FIFA. A FIFA anulou a expulsão do Balogun, feita pelo árbitro Rafael Claus em campo, confirmada e validada pelo VAR, e houve um pedido formal da presidência da República dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele destacou isso, inclusive comunicou que realmente fez esse pedido. A FIFA disse e confirma Segundo a FIFA, não teve nenhum tipo de influência nessa decisão. Com o Balogun em campo e jogando mal, a seleção norte-americana entregou vários gols e a Bélgica vence por 4-1 e avança para a sequência da Copa do Mundo. Nessa terça-feira, a partir de 12:45, transmissão da Itatiaia com Hugo Sérgio, tem em Atlanta, né? A Argentina e Egito. Estaremos juntos aqui na Itatiaia. E também teremos às 17:55 o começo da transmissão de Suíça e Colômbia. Temos aí a possibilidade da América do Sul continuar na Copa do Mundo. Por enquanto, um domínio absoluto da Europa na presença nesse Mundial. Temos dos 6 já classificados, 5 europeus e 1 africano. Vamos ver hoje quem vai se classificar. Argentina ou Egito e Suíça ou Colômbia para o último jogo das quartas de final. Vai ser no sábado, às 22:00. Antes, já temos a confirmação na quinta-feira, às 17:00, de França e Marrocos. Na sexta-feira, às 16:00, Espanha e Bélgica. No sabadão, antes desse duelo indefinido ainda, nós teremos também Noruega e Inglaterra a partir das 18:00. Segue a Copa do Mundo com a cobertura da Itatiaia. Até o dia 19 de julho, no domingo, teremos a decisão do estádio MetLife, a grande final. Vejamos quem estará presente nessa decisão. Fato é que lá estará a rádio mais ouvida do Brasil. Abraço a vocês todos que acompanham o Jornal da Itatiaia.
Obrigada, João Vitor Cirilo, Wellington Campos conosco aqui no Jornal da Itatiaia nesta manhã de terça-feira. Cristiano Ronaldo, agora com esses gols marcados também durante esse Mundial, né? Chegou à marca de 976 gols na carreira, 976, o que significa que faltam 24 gols para o milésimo gol de CR7. Ele não fala ainda em aposentadoria, nós destacamos em manchete, ele sinalizou que essa era de fato a sua última Copa do Mundo, mas ainda quer seguir jogando para alcançar essa marca tão significativa de gols. Cristiano Ronaldo, que se despede da sua história nas Copas do Mundo com 11 gols e 2 assistências em 27 jogos. Lembrando que ele detém aí o recorde, né, de ter participado de 6 mundiais e de ter marcado gols aí em todos eles. A seleção dos Estados Unidos, eliminada ontem, era ainda o único país sede que estava vivo na competição. Antes, México e Canadá também já haviam sido eliminados e hoje teremos, portanto, Lionel Messi, que tem o recorde de gols marcados na história das Copas até aqui, né? Quer continuar balançando as redes e, claro, também classificar a Argentina e mais tarde a gente acompanha ainda a Colômbia. São os sul-americanos que tentam permanecer na Copa do Mundo. Noticiário esportivo com o Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Fernanda Viegas. Bom dia.
Ótimo dia, Natália Fiuza. Agora 17:50. A partir de hoje, a primeira geada do inverno deste ano deve ser registrada aqui no sul de Minas, com a chegada de uma nova massa de ar frio que volta a derrubar as temperaturas em boa parte do país.
A previsão indica que o frio vai ganhar força ao longo da semana, elevando as chances de formação de geada nas áreas mais altas da região, como explica a meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Anete Fernandes.
Então, a gente vai ter uma queda de temperatura de terça para quarta-feira. Na quarta-feira, a gente já tem possibilidade de geada nessa região mais alta do sul de Minas. Na quinta-feira, persiste temperatura baixa, tempo aberto. Então, quinta-feira é geada mesmo, é confirmação de geada. E essa massa já enfraquecida enfraquece ainda mais na sexta-feira, só possibilidade de geada. Então, vai ser um evento frio, curto, restrito ao sul de Minas.
Segundo a meteorologista, cidades do sul de Minas, como Maria da Fé, Monte Verde, Caldas, Gonçalves e outras localidades situadas em regiões mais elevadas estão entre as que podem registrar os menores termômetros do estado.
Maria da Fé, Monte Verde, Passa Quatro, cai temperatura nas outras regiões, mas nas regiões mais baixas, mas não significa que vai ter geada, como Varginha, Machado. Então, mais é na região de Serra mesmo. Monte Verde, Maria da Fé, que vai ter temperatura muito baixa, próxima de zero, que pode dar geada.
A expectativa é que os inícios de manhã gelados e temperaturas baixas também em municípios do Campo das Vertentes e da Serra da Mantiqueira.
7:46, a seguir, bombas explodem perto de hotel onde o presidente da França está hospedado na Síria.
Cúpula da OTAN começa na Turquia, com guerra na Ucrânia no centro das discussões.
Tempestades deixam vários mortos na China.
É Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
Minuto Ciências Médicas. Por trás de cada avanço na saúde, existe pesquisa séria, cuidado e compromisso com as pessoas. Foi com este propósito que nasceu o Centro de Investigação Clínica Ciências Médicas, levando estudos clínicos, novas tecnologias e tratamentos inovadores para a realidade dos institutos da Feluma. A iniciativa mostra que as ciências médicas vai além da formação de grandes profissionais e atendimento humanizado aos pacientes 100% SUS. Também atua no desenvolvimento da ciência e na melhoria da assistência. Com equipe preparada e estrutura dedicada, o Centro de Investigação Clínica contribui para o avanço científico e a inovação em tratamentos médicos. É as ciências médicas unindo ensino, pesquisa e cuidado em novas possibilidades para a saúde. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
7h49. Itatiaia Internacional.
Duas explosões são registradas nesta manhã em Damasco, na Síria, em uma área próxima ao hotel onde o presidente da França, Emmanuel Macron, está hospedado durante uma visita oficial ao país.
Segundo testemunhas, uma coluna de fumaça foi vista após as explosões em uma região central da capital síria. O ataque deixou pelo menos 18 pessoas feridas, incluindo 4 policiais. Daniela Franco.
Duas bombas explodiram hoje em Damasco, na Síria, perto do hotel onde está hospedado o presidente francês Emmanuel Macron, que realiza uma visita ao país. Macron está são e salvo, anunciou a sede da presidência da França logo depois. No momento da explosão, o presidente francês já havia deixado o hotel para ir se encontrar com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Shaheh. Segundo as autoridades locais, 18 pessoas ficaram feridas nas explosões, causadas por duas bombas artesanais. O duplo atentado não interrompe a agenda de Emmanuel Macron em Damasco. Ainda hoje, o presidente francês participa de um fórum econômico dedicado à reconstrução da Síria. No Irã, uma multidão toma as ruas da cidade sagrada de Qom, ao sul de Teherã, nessa terça, para a despedida de Ali Khamenei, no quarto dia do funeral do ex-líder supremo do país. O Ayatollah morreu em 28 de fevereiro, aos 86 anos, durante ataques conjuntos de Israel e dos Estados Unidos, no primeiro dia da guerra contra o Irã. O caixão com os restos mortais de Ali Khamenei fica exposto hoje na mesquita de Jankarã, em Qom, e depois segue para o Iraque, país vizinho que tem uma importante comunidade xiita. Em Ankara, na Turquia, os chefes de Estado e de governo da OTAN se reúnem hoje e amanhã para a cúpula anual da Aliança Militar. Com a presença confirmada do presidente americano Donald Trump, os aliados vão discutir temas como o aumento no investimento em defesa, melhoria da indústria militar, o futuro da guerra na Ucrânia e a situação no Golfo Pérsico. A expectativa é que Trump engrosse novamente o discurso e, mais uma vez, pressione os membros da OTAN para o aumento de investimentos em defesa.
Na Ásia, fortes chuvas deixam pelo menos 15 mortos e centenas de feridos em diversas regiões da China.
O mau tempo também provocou a evacuação de dezenas de milhares de pessoas. A província de Hubei, na região central do país, foi uma das áreas mais afetadas.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a confrontar decisões do judiciário ao adotar medidas que ampliam a atuação tanto na política interna quanto em temas ligados à organização da Copa do Mundo.
Para garantir a presença do craque americano Balogun no jogo, o presidente Donald Trump telefonou para o presidente da FIFA e pediu que fosse suspensa a suspensão do jogador por ter levado um cartão vermelho no jogo anterior. Há uma disputa sobre o que é pior. Se é o presidente americano, cuja forma de ganhar dinheiro no cargo merece o nome de corrupção, pegar o telefone por conta de decisão de um juiz brasileiro, por sinal, sobre o qual Trump lançou suspeitas de corrupção. Ou se é pior a FIFA, uma empresa particular, envolvida desde sempre em escândalos de corrupção, ter concedido o pedido de Trump. Existe uma forte ironia nisso tudo, todo mundo que gosta de futebol sabe qual é. Trump decidiu defender um jogador que, se a política dele, Trump, anti-imigração, não tivesse sido bloqueada pela Suprema Corte, nem americano ia poder ser. A pior das ironias, porém, tem a ver com o próprio Trump. É regra rígida na FIFA e nas federações regionais que um cartão vermelho provoca a suspensão do jogador expulso. Mas ao que Trump mais se dedica é ignorar ou lutar contra regras. E ao que ele se dedica é determinar ele mesmo as regras, que ele muda como e quando quer. Imagine se o Trump se importaria com as regras da FIFA, que inventou um prêmio da paz para puxar o saco dele. Tudo isso é altamente corrosivo para quem governa. Para quem governa um esporte como a FIFA, ou para quem governa um país como o Trump, é que em matéria de corrupção, nenhum dos dois mais tem o benefício da dúvida.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
7h54, no próximo bloco, o Supremo amplia a fiscalização sobre penduricalhos e ameaça afastar presidentes de tribunais.
Seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Atenção quem gosta de comer bem e economizar. Conheça o Duo Gourmet, o app que te dá dois pratos pelo preço de um, nos melhores restaurantes do Brasil. E não é só isso, aproveite descontos em experiências, lazer e viagens. Por um valor menos que o de um jantar, o Duo já se paga nas primeiras utilizações. Baixe o app e comece a economizar agora mesmo. Duo Gourmet, aproveite mais, pagando menos.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
Quem vive no campo tem a força da terra. E há 75 anos tem também uma voz. A voz que defende o seu direito. A voz que representa a sua luta. A voz que une 401 sindicatos rurais em Minas e caminha ao seu lado, ajudando a transformar o presente e o futuro da agropecuária mineira. FAENG, há 75 anos representando e defendendo o produtor rural mineiro. Sistema FAENG Senar, a camisa verde que transforma.
57.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Vamos falar de acidente na 381, Isabela Gouveia.
Viegas, um idoso de aproximadamente 65 anos, motorista de um carro, morreu em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-381, próximo ao corte de pedras em João Molevade. Esse acidente aconteceu na pista em direção a Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta não se feriu. Neste momento, são aguardadas equipes da perícia da Polícia Civil para a liberação da pista, mas enquanto isso, não há previsão e tem cerca de 4 quilômetros de congestionamento em cada sentido. O trânsito opera no sistema Parisiga. Quem puder, então, vale evitar a região. A dinâmica desse acidente ainda não foi esclarecida. Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária também estão no local deste acidente. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h58.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Roberta, são só os 7 tribunais de justiça intimados pelo Supremo Tribunal Federal que podem estar desrespeitando o teto dos subsídios de juízo, ou outros podem também estar pagando acima do teto, hein? Bom dia.
Gilmar Mendes, cobraram informações de 7 tribunais de justiça do país sobre pagamentos a magistrados no mês de maio, suspeitos de desrespeitar o teto de 78.800 fixados para o serviço público em março. Os ministros deram um prazo de 48 horas para esclarecimentos e mencionam a possibilidade de que os magistrados respondam nas esferas penal, civil e disciplinar, e ainda que os presidentes dos tribunais percam o cargo de direção. Até agora foram intimados os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. Nem todos os tribunais disponibilizaram as planilhas de remuneração de seus servidores e magistrados ao CNJ. Por isso, novos tribunais poderão entrar na mira do Supremo, assim como ministérios públicos, por pagarem acima do limite de 35% sobre os 46.300, que é o teto mínimo de remuneração do Supremo, sem adicionais. A decisão do Supremo foi tomada a partir de notícias publicadas pela imprensa com informações extraídas do portal de remuneração da magistratura do CNJ. Dados analisados pela CNN indicam que, embora os tribunais não estejam criando novos penduricalhos para além daqueles autorizados pelo Supremo no mês de março, aqueles autorizados estão extrapolando o limite de 78.800. Por exemplo, um desembargador do Tribunal do Pará recebeu 1 milhão. Os tribunais justificam os pagamentos considerando que teriam seguido a decisão administrativa conjunta do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. A resolução, aprovada por unanimidade em abril, recriou parte dos penduricalhos extintos e abriu brechas para que as verbas ultrapassem o limite estabelecido pelo Supremo. Portanto, as categorias de elite do funcionalismo estão organizadas para resistir, sobretudo enquanto houver frestas nas decisões administrativas desses conselhos, que precisam demonstrar que foram instituídos para exercer controle administrativo, financeiro e disciplinar e não proteger corporações. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8 horas, hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, você confere o giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora, Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, como está o trânsito na Avenida Cristiano Machado, um dos principais corredores da nossa cidade?
Viegas, trânsito completamente travado na Avenida Cristiano Machado, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte. Há congestionamento desde as proximidades do Shopping Estação até a chegada à Avenida Sebastião de Brito, onde acontece uma obra da Gasmig e deixa uma faixa interditada. Para quem sai do vetor norte, cidades da região metropolitana, as avenidas Pedro I e Antônio Carlos são rotas alternativas. alternativas. Atualizando, inclusive, a situação do Antônio Carlos, trânsito completamente liberado, onde mais cedo destacamos aqui na Itatiaia de um acidente envolvendo dois carros na altura da UFMG. Ainda assim, há congestionamento que reflete também na Pedro I, entre o bairro São João Batista e o acesso à barragem da Pampulha. Falando agora da região metropolitana, tem um acidente que bloqueia parcialmente a Fernão Dias no sentido BH, na chegada à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, faixa da esquerda bloqueada devido a uma batida envolvendo carro e moto. Para quem segue no sentido São Paulo, agora há pouco teve outro acidente bem no entroncamento com a Via Expressa. O trânsito já foi liberado, mas ainda assim tem cerca de 3 quilômetros de retenção no trecho de Betim. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu claro a parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 27, com umidade relativa do ar em torno de 40% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, o destaque de polícia com Oswaldo Diniz é desdobramento sobre um assalto ousado na capital mineira. Oswaldo.
A Polícia Civil investiga um furto ousado que aconteceu dentro de uma joalheria em um shopping center de Belo Horizonte. O crime foi descoberto na quinta-feira da semana passada, quando uma funcionária chegou para trabalhar no bairro Caiçara, lá do noroeste de BH, por volta das 10 horas da manhã. Ela percebeu que vários produtos de exposição não estavam na vitrine, além do local estar revirado. O PM foi acionado e constatou, por meio de câmeras de segurança, que o ladrão invadiu na noite anterior, possivelmente por meio do telhado do shopping, alcançando o interior da loja, chegando ao escritório no segundo piso. Antes do crime, o invasor mudou a direção da câmera de segurança e danificou o alarme, impedindo que fosse acionado. Mesmo assim, ele foi filmado já dentro do estabelecimento comercial. Trata-se de um homem de estatura mediana, pele negra, cavanhaque, usava blusa de moletom preto e calça jeans cinza. Dentre os itens que foram furtados estão alianças, colares, dentre outras joias. Repórter Oswaldo Diniz.
8:03, a seguir você acompanha. Partidos iniciam etapa decisiva com convenções e definição de candidatos.
Em 6 meses, Receita Federal apreende mais de 50 milhões em produtos irregulares em Minas.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Desenvolver um território é cuidar das pessoas, valorizar histórias e criar oportunidades que permaneçam. Com essa visão, a Herculano Mineração investe em ações de inclusão, formação profissional, bem-estar dos colaboradores e apoio a projetos sociais, culturais e esportivos. A empresa fortalece a presença feminina na mineração. Das áreas operacionais às posições de liderança, incentiva a participação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e apoia iniciativas que aproximam esporte, cultura e comunidade. Da qualificação de jovens à preservação do patrimônio, a Herculano mostra que a mineração feita com responsabilidade gera empregos, movimenta a economia e constrói relações duradouras nos territórios onde atua. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Aí, José, com mais de 50 anos e firme no mercado de trabalho, tá chique trabalhando naquela loja de roupa?
É, Maria, não seria aos 56 que eu não aceitaria um novo desafio? Você também tem novidades, né?
Fiz um curso no Senac e arrumei um emprego novo. Como diz a Raquel, dona do restaurante, quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, valoriza a formação e a contratação de pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Quem vive no campo tem a força da terra. E há 75 anos tem também uma voz. A voz que defende o seu direito. A voz que representa a sua luta. A voz que une 401 sindicatos rurais em Minas e caminha ao seu lado, ajudando a transformar o presente e o futuro da agropecuária mineira. FAENG, há 75 anos representando e defendendo o produtor rural mineiro. Sistema FAENG Senar, a camisa verde que transforma.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure.
Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 e peça um estudo de segurança gratuito.
8 e 6. Com o início das convenções a partir deste mês, os partidos políticos têm menos de um mês para definir os candidatos.
Faltam menos de 3 meses para o primeiro turno das eleições de 2026 e agora, no mês de julho, começa uma etapa fundamental no processo para, no mês seguinte, agosto, a campanha começar oficialmente. A partir do dia 20 de julho, os partidos políticos precisam começar a fazer as convenções, definir os candidatos que vão disputar para depois registrar essas candidaturas. O secretário de eleições do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Pablo Aragão, detalhe o calendário a partir de agora.
Para este momento, há uma fase fundamental do processo eleitoral, que é o registro de candidaturas. Então, agora, a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, os partidos, as federações e as coligações precisam realizar suas convenções partidárias. As convenções partidárias são reuniões realizadas pelos partidos, coligações e federações para a indicação das candidatas e os candidatos que integrarão as chapas. Então é um momento fundamental para que os partidos e as coligações possam internamente fazer essa definição daquelas pessoas que terão os nomes nas urnas eletrônicas em outubro. Uma vez realizada a convenção partidária, os partidos têm até o dia 15 de agosto para entregarem à Justiça Eleitoral os pedidos de registro de candidaturas.
Então, depois, né, dessa regulamentação dos candidatos aí, é que começa o período da campanha mesmo, né, que o eleitor vai poder ver as propostas sendo discutidas, que é a campanha que a gente conhece.
É, uma vez realizado o pedido de registro de candidaturas, as pessoas candidatas já podem, a partir do dia 16 de agosto, levar à rua a sua propaganda eleitoral. Porém, no rádio e na televisão, ela só tem início no dia 28 de agosto.
Além disso, tem outros prazos para propaganda eleitoral e também para pedidos de voto em trânsito para os eleitores.
Nós temos algumas possibilidades de transferência temporária. Dentre elas, as pessoas que pretendem votar em trânsito, ou seja, o eleitor que estiver no dia da eleição fora do seu domicílio eleitoral pode solicitar à Justiça Eleitoral, no período que vai do dia 20 de julho a 20 de agosto, uma alteração temporária para que vote ali no lugar onde estará, nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Uma outra possibilidade também é para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pessoas em situação de rua e também indígenas e quilombolas podem também solicitar essa transferência temporária entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.
Repórter Felipe Quintela.
8 horas, 9 minutos. Mercadorias avaliadas em mais de 50 milhões de reais são apreendidas em Minas Gerais.
De acordo com a Receita Federal, apenas de janeiro a junho deste ano, quase 55 milhões de reais em mercadorias irregulares já foram apreendidas em Minas Gerais. Boa parte delas vem das estradas em operações com forças de segurança estaduais e federais. A outra parte dos aeroportos. O cigarro contrabandeado continua liderando a lista, com mais de 1 milhão de maços apreendidos. Os brinquedos sem autorização de comércio somaram mais de 120 mil unidades. Os celulares também foram alvo de quase 4 mil apreensões. Quem faz um balanço do trabalho no primeiro semestre é o auditor fiscal da Receita Federal, Diogo Ramalho.
O que está liderando a lista aí são os cigarros tradicionais, né? Isso já vem há bastante tempo, que são os produtos mais contrabandeados aí. Celulares, né, total de 3.920 unidades, né, só no primeiro semestre. Veículos também, a gente tá com ano, só no ano aí, 97 unidades, isso é bastante, né, dentro do que a gente já vem trabalhando.
Esse montante até agora em 2026 soma-se qual o valor, e ainda não dá para mensurar, né, o tanto que cresceu em relação ao ano passado, mas o que vocês olham assim na percepção, parece que aumentou um pouco.
A gente tem notado que vem aumentando, né? A gente tem trabalhado de forma mais inteligente, tem trabalhado de forma mais assertiva no decorrer do ano passado para esse ano. Então Esse primeiro semestre a gente já está chegando a 55 milhões de reais em apreensão, no valor bruto de mercadorias. A expectativa é que esse ano cresça bastante aí a quantidade de apreensão.
Ouvimos o auditor fiscal da Receita Federal, Diogo Ramalho. Repórter Clever Ribeiro.
8:11.
Itatiaia Agro.
O El Niño volta a pressionar o preço do café no mercado internacional. Valdir Barbosa, bom dia para você.
Bom dia. O risco de um impacto climático em São Paulo e Minas Gerais, onde se planta o café arábica, movimentou os preços na Bolsa de Nova York. O aumento atingiu a 15%. Entretanto, essa alta não chega de imediato para o consumidor brasileiro. São contratos internacionais para setembro. Para que haja aumento para o consumidor brasileiro, é necessário observar como serão os próximos dias. Mas o clima não indica danos nos cafezais. De acordo com o levantamento da Conab, o Brasil deve alcançar nova marca histórica no volume produzido esse ano, se aproximando de 67 milhões de sacas do café arábica, o que representa um aumento produtivo de 18% em relação ao ano passado. Com as chuvas dando intervalo, a colheita reacelerou no sul de Minas, no Cerrado Mineiro e Zona da Mata. Enquanto isso, o Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, representa os exportadores brasileiros em reuniões com autoridades americanas, discutindo a isenção dos impostos da exportação do café, principalmente o solúvel. Também a SRB, Sociedade Rural Brasileira, representa de forma mais ampla vários setores da agropecuária. Uma outra notícia que preocupa o agro brasileiro foi o anúncio do Ministério do Comércio chinês, informando que China e Estados Unidos concordam em fazer uma redução tarifária nos produtos agrícolas. O governo chinês, sempre discreto em seus anúncios, revelou que o secretário direto de Donald Trump, Marco Rubio, teve uma longa conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Se o Brasil não ficar atento com Xi Jinping, vai levar mais rasteira, assim como o tarifaço da carne bovina. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
8:14, vamos para um rápido intervalo. Na volta você acompanha. Campanha de Flávio Bolsonaro mira eleitorado feminino após vídeo de Michele e sequência de crises.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Terça-feira de emoção em dose dupla na Rádio de Minas.
Na Copa do Mundo 2026.
A partir do meio-dia e 45, coladinho no Rádio Esportes, Argentina e Egito. É Messi contra Salah em Atlanta. A narração é do locutor que é nosso.
Tirou de esquerda, batida e gol!
Tem mais um jogo decisivo, Suíça e Colômbia. Os colombianos na briga por uma vaga nas quartas de final. O recado é do poeta dos estádios.
Pintou o zagueiro, bateu o golaço.
Oferecimento,
KTO.bet.br. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Gerdau, Grupo Herculano. Vale Essencial é viver a emoção do esporte. Banco Mercantil, Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Unimed BH e Senai, uma empresa do sistema Fieng. Há 60 anos, a Rádio de Minas na Copa.
8:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Mais um acidente agora na Avenida do Contorno, Isabela Gouveia.
Viegas, uma batida envolvendo um carro e um caminhão bloqueia duas faixas da Avenida do Contorno, bem em frente ao Hospital Felício Roxo. Para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte, vai acessar o complexo da Lagoinha. Com essas duas faixas interditadas, o motorista começa a enfrentar congestionamento, mas é um trecho pequeno, ainda não é necessário buscar outros caminhos, vale redobrar a atenção. Destacando outro ponto aqui da capital, um micro-ônibus bateu em um muro e ficou pendurado entre a rua e um lote na rua Jacarepaguá, no bairro Jardim América, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Quando os militares chegaram no local, eles estabilizaram o veículo e retiraram os passageiros de dentro desse micro-ônibus, mas há congestionamento ali por ser uma via interna do bairro Jardim América. Destaco também a situação para o motorista que dirige pela região metropolitana, trânsito travado na Avenida Helena de Vasconcelos Costa, bem no entroncamento com a Via Expressa, para quem segue no sentido Betim. A Transcon está no local ainda sem informação sobre ocorrências, mas há congestionamento desde a passagem pelo trevo da Ceasa na BR-040, ponto de muita atenção para o motorista. Para quem faz o sentido oposto, a Avenida Helena de Vasconcelos Costa, também conhecida como Via Pepsi, apresenta fluxo livre. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 8:18.
Em cima do fato. Com Edilene Lopes.
Oi, Edilene, a campanha do senador Flávio Bolsonaro prepara uma nova estratégia de comunicação voltada ao eleitorado feminino após a divulgação de um vídeo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro.
A iniciativa busca ampliar o alcance da pré-campanha e recuperar espaço depois de uma sequência de episódios considerados desgastantes para o parlamentar, né, Edilene?
Pois é, tem isso mesmo. Flávio Bolsonaro, em um segundo momento, agora, depois dessa volta dos Estados Unidos, vai tentar se recuperar, respirar, tomar um fôlego depois da sequência de crises vivida na campanha dele. Primeiro com o vazamento do áudio que ele enviou a Daniel Vorcaro, depois também teve o tarifaço implementado e confirmado, na verdade, pelos Estados Unidos, que ele teve que lidar com essa crise, foi lá e voltou com os Estados Unidos declarando que organizações criminosas brasileiras eram terroristas, aí ele acabou se recuperando um pouco também, e agora, por último, teve esse vídeo de Michele Bolsonaro e a fala de um aliado dele de primeira ordem, que está com ele lá nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo, influenciador, falando sobre voto das mulheres, que valia menos, e isso tudo impactou na campanha de Flávio Bolsonaro. Mas os trackings, que são as pesquisas internas, feitos no último final de semana, mostram que o impacto desse vídeo da Michele não foi tão grande quanto eles avaliavam que poderia ser, e que Flávio e o presidente Lula estão em empate técnico, como mostram as pesquisas públicas, que não são essas internas de partido. Mesmo assim, Flávio agora vai adotar uma nova postura, que é anunciar políticas para mulheres, criando uma agenda para o público eleitorado feminino na sua campanha. Deve trazer a sua esposa também para fazer esse papel feminino na campanha, já que Michele Bolsonaro está mais afastada, e deve anunciar políticas ou propostas, assim como fez esse ano durante seu mandato, relacionadas à segurança pública, geração de renda, bem-estar para a mulher, na tentativa também de fidelizar parte desse eleitorado, que é o grande calcanhar de Aquiles da campanha de Flávio Bolsonaro, como era principalmente na de Jair Bolsonaro também. Uma excelente semana para nós.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:20 a seguir, 30 mil famílias correm o risco de perder cesta de alimentos nas férias.
Torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo. Óticas Carijós, a solução para você.
Muitos homens sofriam com as frustrações da ejaculação rápida e falta de ereção. Um drama. Até que descobriram a Clínica Alpha Men, encontrando o apoio avançado das soluções científicas para esses casos. Você vive esses pesadelos? Acorde. Marque uma consulta na Clínica Alpha Men. Sucesso na cama. 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914.
8h21, cerca de 30 mil famílias ainda não buscaram a cesta de alimentos das férias e o prazo está perto do fim. Vamos então falar com o nosso repórter Fabiano Frade, que tem mais informações e vai te alertar, hein? Ô Frade, como que essas famílias podem consultar se tem direito ao benefício? E as que têm, como é que elas fazem para buscar logo, né? Quando termina o prazo? Bom dia.
Muito bom dia para você, Fernanda Viegas. Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. O procedimento é simples, basta acessar o site da prefeitura, verificar se o nome está lá tudo direitinho. E se já tem o direito, já sabe que tem o direito, pode se encaminhar para um supermercado BH, que é o supermercado credenciado para que a pessoa pegue essa cesta básica. Mas para quem está com mais dúvidas ainda, a Karina Pereira dos Santos, coordenadora de ações emergenciais da Prefeitura de Belo Horizonte, vai conversar com a gente. Karina, bom dia. A turma que está, dessas 30 mil famílias, né, que ainda não retirou, essa turma que não retirou as cestas, é o caminho, o site, o caminho aí do site, né, o nome do site, como é que fazem para conseguir pegar essa cesta?
Vamos lá, bom dia para todo mundo, né? O nosso site é cestaestudantes.pbh.gov.br. A pessoa vai entrar, colocar ali o primeiro nome da pessoa responsável pela matrícula e também o CPF, e vai ser gerado um voucher, que é uma autorização para retirada da cesta, indicando o local e a data para retirada da cesta, né? Lembrando que a gente tem mais de 49 lojas espalhadas por todas as regionais da cidade, né? A gente já tem mais de 30 mil vouchers visualizados e a gente tem um pouco mais de 10 mil cestas retiradas até agora. Importante dizer também que não vai ter prorrogação do prazo, então é importante, né, atentar, porque a retirada da cesta é unicamente até o dia 15 de julho.
Gente, 15 de julho, famosa quarta-feira que vem, viu, gente? Sem ser essa a próxima. Karina, e quem está nos acompanhando agora e de repente, nossa, eu não tô cadastrado, não vi meu nome lá, e de repente está passando por uma dificuldade, precisando de uma cesta básica, tem jeito?
Então, vamos lá. Para conseguir a cesta básica, né, no âmbito do programa Cesta nas Férias, a pessoa precisa ter pelo menos um estudante de qualquer idade na rede municipal de educação, incluindo as creches parceiras de Belo Horizonte, né, a educação de jovens e adultos. Precisa ter renda por pessoa até R$218,00 e a gente verifica a renda por meio do CadÚnico, que precisa ter sido atualizado até o dia 10 de abril, né, de 2026, e precisa ser residente de Belo Horizonte. Se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode entrar em contato conosco no número 3277-8870, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 e de 13 às 17 horas.
Bora repetir esse número?
Bora. É 3277-8870, nossa central telefônica do Cesta nas Férias.
Muito bem, a gente agradece a Karina Pereira dos Santos, coordenadora de ações emergenciais da Prefeitura de Belo Horizonte. Oportunidade, portanto, para quem tem aluno na escola pública municipal para ter essa cesta básica tão importante, né? Nesse período de alimentação, a gente sabe que os alunos acabam tendo uma alimentação mais constante nas escolas e com esse período de férias, essa ação é emergencial. Eustáquio Ramos.
Obrigado. Fabiano Frade, ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia. 8h25. Passado o primeiro semestre de 2026, um levantamento aponta que 95% da população brasileira apresenta algum tipo de preocupação financeira.
Para muitas famílias, o primeiro semestre de 2026 terminou com dívidas acumuladas e dificuldades para colocar as contas em dia, principalmente por causa do uso do cartão de crédito e empréstimos. Um levantamento da Fintech 11, em parceria com a Icatu Seguros, mostra que 95% da população enfrenta algum tipo de preocupação financeira, enquanto 42% apontam as finanças como a sua principal fonte de ansiedade. À frente de temas como saúde, família, violência, política e trabalho.
Gilberto, Eugênio,
Sou pedreiro, né? Profissão. Trabalho na construção civil desde aos 15 anos. A situação do Brasil está cada vez pior. Sobre a pobreza está aumentando, todo mundo endividado, as coisas estão ficando caras. Eu mesmo, principalmente, eu só estou comendo ovo de galinha. Daqui a pouco nem ovo mais estou conseguindo comer.
E nesses primeiros 6 meses aí do ano, você chegou a gastar muito no cartão de crédito, empréstimo? Como que é?
Meus cartões surgiu foi o ano passado. Esse ano nem cartão mais eu tenho. A dívida já está em 16 mil para quem ganha 2.500.
Meu nome é Sidney Barbosa Figueiredo, eu tenho 51 anos. Minha profissão é cuidadora. Fala para mim, como que tá para manter as dívidas, as contas nesses primeiros 6 meses do ano? Foi fácil? Foi nada, foi muito difícil. Chegou a se endividar, cartão de crédito e muito. Ah, sempre a gente parcela, né? Não sei quantas vezes que a gente não dá conta de pagar tudo. Aí só vai acumulando, né? Se a gente não pagar.
Edson Francisquini, 69 anos. Jornalista.
Como que você organiza suas contas, né? Principalmente falando agora de 2026, nesse primeiro semestre, cartão de crédito, empréstimo, como que você faz para não se endividar ou já está endividado?
Eu tenho um controle muito grande sobre essa questão financeira, uma educação financeira muito boa. Eu compro tudo com cartão de crédito e nunca me enrolei com isso.
O economista e professor Marcos Camargos conversou com a Itatiaia e deu detalhes sobre o cenário econômico brasileiro atual e também explicou quais são os erros mais comuns de quem está se endividando.
O cenário, ele é